Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Quarta-feira, em um dos momentos de estudo bíblico com a vovozinha, o Vinícius desejou saber mais sobre as coisas do fim do mundo e mais precisamente sobre a Nova Jerusalém. Aí minha mãe deu a Bíblia para ele e ele começou a ler do capítulo 19 de Apocalipse. Livrinho fácil para criança. Enquanto ele lia, curioso, a emoção foi tomando conta dele. E no momento em que ele leu que a cidade santa descia do céu como uma noiva, ele parou, colocou as mãozinhas no rosto e começou a chorar. Você acredita nisso? E me saiu com essa: nossa, que coisa linda! A cidade é a mulher de Deus. Eu fiquei muito feliz em perceber que a amizade espiritual dele com a sua vovozinha se intensifica. E que a sua vontade de ler a Bíblia aumenta a cada dia. Que alegria, né? Que alegria. Você sabe que, embora eu goste de ler Apocalipse, eu não gosto muito de pregar sobre escatologia. Acho que é um tema complicado e eu termino deixando isso para os geniais e os malucos. Porque maluco, meu amigo, maluco é o que não falta. O que não falta é gente maluca tentando interpretar Apocalipse literalmente, com todo o direito a insanos galopes na maionese, montados sobre os cavalos do Apocalipse. As pessoas viajam. A história nos ensina que alguns profetas do fim do mundo não foram nada inofensivos. Os sacerdotes radicais na Europa medieval, que o digam. Konrad Schmidt na Turíngia, Thomas Müller na Revolta dos Camponeses, e a Revolta dos Camponeses Anabatistas, conduzidas por João de Leiden. Nesse último aí, 100 pessoas se mataram por conta da pressão desse tema mal aplicado por malucos. Os Tamboritas da Boêmia e muitos outros movimentos liderados por profetas apocalípticos. Como esquecer desses eventos trágicos? Não dá. Não poucas tragédias e autodestruições aconteceram por causa de uma escatologia marcada por uma miscelânea de profecias desconexas, aquele monte de mapa ligando uma coisa na outra, e interpretações literais dos textos bíblicos que falam sobre o fim do mundo. Como esquecer do Jim Jones? O suicídio coletivo que aconteceu na cidade de Jones, nas matas da Guiana. Como esquecer daquele episódio? Mas eu vou teimosamente falar alguma coisa em Apocalipse. Então vamos lá, abra a Bíblia no livro do Apocalipse. Esse livro impressionante. Os primeiros três capítulos do livro nos apresentam as cartas de João às 7 igrejas da província da Ásia. Só nesses primeiros três capítulos aqui, não são poucas as interpretações quanto ao tempo, não são poucas as interpretações quanto ao espaço e as suas aplicações, ou seja, as aplicações das exortações contidas nessas cartas. Por vezes, um imperativo que está presente em cada missiva coloca o leitor em posição de atenção e convoca o leitor com gravidade. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repetidas vezes nas cartas acontece. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dê uma olhada aí agora no capítulo 4. O capítulo 4 começa com uma porta que se abre no céu e a grande voz dizendo para João o seguinte: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois desses dias ou dessas coisas. João, ele é tomado pelo Espírito e é levado diante de um trono com um alguém majestoso assentado nele. O aspecto daquele que está assentado no trono, continue acompanhando aí que é isso que está aí. O aspecto daquele que está assentado no trono está envolto por um brilho de luz inacessível, representado por pedras preciosas, e em volta do trono tem um arco-íris parecido com uma esmeralda. Ao redor do arco-íris, havia 24 tronos com 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro sobre a cabeça, sobre as cabeças. Lembrando o Monte Sinai e representando a impressionante majestade de Deus, do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões que chamam a atenção para aquele momento extraordinário. Diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. Quatro seres viventes, uma ordem elevada de seres angelicais, guardam o trono celestial e ministram o louvor e a adoração a Deus. Eles estão cobertos de olhos, nada escapa a atenção deles, e com as suas seis asas eles gravitam como uma espécie de beija-flor diante do trono, repetindo dia e noite, sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Só fazem isso. E toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todos sempre, toda vez que isso acontece, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado diante do trono e adoram aquele que vive para todos sempre e lançam as suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Agora leia comigo o capítulo 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que estava escrito nele. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então, um dos líderes, um dos anciãos, me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os sete selos e abrir o livro. Então, vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos quatro seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele fez isso, os quatro seres viventes e os 24 líderes caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e, por meio da tua morte, comprastes para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Só até aí. Eu vou guardar os outros dois para o final. Ufa! É de tirar o fôlego, não é? Literalmente. Hoje de manhã eu também fiquei sem fôlego. Hoje também. É de tirar o fôlego. Agora dá para entender um pouco o êxtase de João diante de tantas revelações. Também dá para entender um pouquinho, né? De toda a inspiração no Messias e Handel. Mas alguns de vocês agora, nesse momento, podem estar perguntando: o que é que eu tenho a ver com isso? Porque tem gente que pergunta mesmo. Em que a minha vida é afetada hoje com esse assunto? Lendo Apocalipse, eu penso em pelo menos três coisas que têm tudo a ver com o viver agora dos seguidores de Jesus de Nazaré. Pelo menos três coisas. Você sabe que o tema da minha mensagem hoje, ele é um tema bastante prolixo. Três coisas para os crentes fazerem antes que o mundo acabe. Bem prolixo e difícil. Então, quais são as três coisas que os crentes devem fazer antes que o mundo acabe? Primeira, bem difícil: confie no Senhor. Essa é a primeira. Imagine só, um livro, um rolo de papiro, escrito por dentro e por fora, está na mão direita daquele que está sentado sobre o trono, selado com sete selos, o que significa uma inviolabilidade absoluta, porque o número sete é o número da perfeição. Está realmente selado. A pergunta do anjo poderoso e a resposta trágica: não há um ser entre todos os seres de todos os tempos e em todos os espaços que possam sequer olhar para o livro, quiçá desatar os selos, quiçá ler o que lá está escrito. Não existe. E eis aqui mais uma coisa que só Deus pode fazer. Você sabe que crente, para começar a se dar bem, ele tem que começar a distinguir duas coisas, ou seja, aquilo que ele pode fazer e aquilo que só Deus pode fazer. Se você entender só isso, você já sai ganhando pelo menos uns 80% de possibilidade de viver razoavelmente bem. Já começa bem. Aqui tem mais uma. Os seguidores de Jesus de Nazaré, eles acreditam que existem coisas que só Deus pode fazer. As coisas possíveis nós fazemos, mas as impossíveis é com o nosso Senhor. É assim que a gente acredita. Porque nós fazemos parte daquela turma que confia em Deus. Enquanto raça humana, nós temos uma desconfiança genética que nos acompanha desde o Jardim do Éden. Uma desconfiança que está sendo curada a cada passo que eu dou ao lado de Jesus de Nazaré. Estou sendo exorcizado dessa desconfiança. Mas nós não somos da turma que continua desconfiando de Deus. Nós não somos da turma que espalha desconfianças sobre Deus. Por mais que as coisas não aconteçam do jeito que a gente deseja, nós continuamos confiando em Deus. Confiar em Deus não é algo obtuso. Nós não precisamos cometer um suicídio intelectual para começar a confiar em Deus. Não é em absoluto isso. Confiar em Deus, senhores existencialistas, não é um estupro existencial. Não, senhores. E nem um convite à burrice. Em absoluto. Nós confiamos em Deus. Simples assim. Nós não perdemos tempo com releituras racionalistas ou positivistas ou epositivistas sobre a soberania de Deus diante dos eventos climáticos e suas respectivas tragédias humanas. Não. Nós confiamos em Deus. Simples assim. Você sabe que algumas coisas podem até abalar a nossa fé em alguns momentos, mas nós sabemos que a nossa fé é genuína, que é mais valiosa do que o ouro, está sendo refinada pelo fogo. E como ensina o apóstolo Pedro, isso resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Porque crente sabe que as situações adversas da vida também são para que a nossa fé seja refinada, provada. Por mais que a gente não consiga entender, e muito menos explicar, porque acontecem tantas coisas horrorosas e maldosas nas vidas das pessoas, nós somos daqueles que confiam em Deus. Nós confiamos em Deus. Os seguidores de Jesus de Nazaré, quando você olha os primeiros versículos que aí estão em Apocalipse 5, têm motivos para chorar. É principalmente para parar de chorar. No versículo 4 do capítulo 5, está registrado: eu chorava muito. Interessante, mas questão de dar intensidade. Eu chorava muito. Meus irmãos, a vida como ela é cruel. Não se iluda. E chorar é uma das coisas mais lógicas que o ser humano faz diante da vida e das suas imponderabilidades e diante das suas surpresas inevitáveis. Chorar. Chorar faz bem. Mas tem hora que parar de chorar é muito melhor. Muito melhor. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em outro momento, o salmista também diz o seguinte: que Deus também pode transformar o nosso pranto em dança. Houve uma manhã inesquecível, registrada no Evangelho de João, no capítulo 20. Vocês vão lembrar. Maria Madalena está chorando diante da possibilidade do desaparecimento do corpo de Jesus Cristo. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Após responder, ela se volta e dá de cara com Jesus, mas não o reconhece. Agora quem pergunta é Jesus: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Após ela explicar a razão do choro, é emocionante esse momento. Jesus diz assim: Maria. Uau! Ele diz: Maria. Sabe, meus irmãos, então ela se volta, mas agora sabendo que é Jesus que está falando com ela, ela diz: Rabone, Mestre amado, mestre querido, diante de suas perdas e mortes, diante de suas dores e lutos, saiba definitivamente, os anjos se interessam pelo seu choro. E o mais importante, Jesus Cristo se interessa pelo seu choro. Ele tanto se interessa, que um dia lá na eternidade, pessoalmente, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia! Que todos nós possamos ouvir agora, essa noite, Ele nos chamar pelo nosso nome do jeito que só Ele chama, com a entonação que só Ele dá e com a intimidade que só Ele tem. Que o Senhor diga hoje para alguns: pare de chorar, eu estou aqui. Aleluia. Que você ouça o seu nome: Maria, Levi, Paulo, Fulano, Cicrana. Você tem um nominho? Imagine você ouvindo Jesus chamando você pelo nome: Fernanda. Na vida não faltam motivos para a gente chorar. Em Apocalipse 5, o apóstolo João tem um motivo bem específico. Continue acompanhando a leitura. Ele está chorando porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. No versículo 5, um dos anciãos diz: não chore. E depois diz porque João, ele pode parar de chorar naquela hora. Ele diz: eis aqui o leão da tribo de Judá. O leãozinho mencionado lá em Gênesis 49. O leão da tribo de Judá. Eis aqui a raiz de Davi. Não sei se você sabe, mas o rei Davi foi filho de Jessé. E a linhagem messiânica é assim mencionada em Isaías capítulo 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. E mais lá na frente: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Aqui nós aprendemos que o leão de Judá, que é a raiz de Davi, ou Jessé, e que o Cordeiro de Deus são títulos de Jesus de Nazaré. E o ancião diz: ele venceu para abrir o livro com os seus sete selos. Paulo, ao falar daquele que é a raiz de Jessé, ele usa a expressão: os gentios colocarão nele a sua esperança. E em Romanos 15, 13, um dos versículos preferidos do pastor Claudinho. E depois ele faz uma linda oração que serve para mim e para você: que o Deus da esperança viva os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que assim seja comigo e com você. É por isso que a gente canta: confiai só em Jesus. Quem lembra desse? É por isso que a gente canta: nele a gente pode confiar. E aí a gente repete: nele a gente pode confiar. É por isso que a gente canta: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Aleluia! É por isso que a gente canta essas coisas. Porque nós confiamos no Cordeiro de Deus que venceu lá na cruz do Calvário. Aleluia! João vê um Cordeiro que parecia ter estado morto. Ele está no centro da cena celestial, no centro do trono, e cercado pelos quatro seres viventes e pelos 24 anciãos. Há um Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Há um Cordeiro no Moriá por uma pessoa. Há um Cordeiro nos umbrais das casas do povo de Deus no Egito por uma família. Há um Cordeiro no sacrifício anual, no Santo dos Santos, por uma nação. Há um Cordeiro que tira o pecado do mundo por toda a raça humana. Há um Cordeiro que pega o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, olha para o livro, desata selo por selo e nos revela o que pode ser revelado sobre os últimos momentos dessa era da raça humana sobre a face da terra. Na eternidade passada há um Cordeiro que foi morto. Na eternidade futura há um Cordeiro assentado sobre o trono. Aleluia. Aleluia. Não sabemos como o mundo irá acabar. Tem uns crentes inventando aí. Para os maias, o ano que vem. Para uma... Não vou falar o nome. Estou com vontade, mas não vou falar. Diz que vai ser em 2014. Mas isso tudo é bobagem. Nós não sabemos quando o mundo irá acabar. Mas enquanto isso não acontece, definitivamente nós seguiremos confiando no Senhor. Confie naquele que é único e supremo. Hoje em dia tem gente com vergonha de dizer que crê na soberania de Deus. Não é o meu caso. Nem o nosso. Amém? É isso aí. Yeah. Confie naquele que é único e supremo Senhor diante da história e do caos de toda a humanidade e dos seus derradeiros dias. Confie nele. Confie no Senhor. Isso é uma das coisas que crente faz enquanto o mundo não acaba de vez. Pegaram? Segunda coisa, mais difícil ainda. Ore ao Senhor. Parece coisa de flanelógrafo, né? Primeiro, confie no Senhor. Segunda, ore ao Senhor. Meus irmãos, eu nunca sei ao certo se a gente ora porque confia em Deus ou se é porque a gente confia em Deus que a gente ora. Nunca sei. No versículo 7, o Cordeiro recebe o livro da mão daquele que está sentado no trono. Você sabe que crer na Santíssima Trindade numa hora dessa ajuda bastante, né? E olha só o versículo 8. Quando ele recebe o livro, olha o que acontece. Os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E agora, preste atenção. Que são as orações dos santos. Isso é maravilhoso. Que revelação extraordinária. Essa informação de que as orações dos santos estão em um recipiente de ouro e que são derramadas num altar de ouro diante do trono aparece novamente no capítulo 8, antes das últimas trombetas serem tocadas. Uma de nossas irmãs escreveu um texto simples e belíssimo sobre esse versículo. E eu e a Simone, quando terminamos de ler a reflexão da nossa maninha, não tivemos outra coisa a fazer senão se emocionar, chorar e orar. Lindo. É disso que eu estou falando. Ore. Os seguidores de Jesus oram. É difícil. Precisa desenhar. Ore. Os seguidores de Jesus de Nazaré desejam aprender a orar. Foi assim que os discípulos chegaram a Jesus e falaram: Senhor, mestre, nos ensine a orar. Os seguidores de Jesus de Nazaré são convocados a orar sem cessar. O apóstolo Paulo é enfático. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Eu tuitei essa semana uma frase: orar, interceder, é fazer um cafuné na alma das pessoas. Eu mandei esse texto, tendo em mente um momento, nessa semana, em que eu abracei a mamãezinha Aline, na UTI neonatal do Samaritano, do Hospital Samaritano. Eu orei fazendo carinho na cabecinha do Luca, de 2 meses de idade, que resiste após uma cirurgia tão terrível, que resiste infartado com 20% da capacidade do seu coraçãozinho. Eu fazia carinho e orava. Eu continuo orando para que ele seja curado, ou ele receba um coraçãozinho compatível. Orar por ele é também dizer: força, Luca! Segura as pontas até que um novo coração chegue. Força, Luca! Você sabe que orar, interceder, também significa força, irmão! Significa dizer: força, amiga! Significa dizer: força, amigo! Segura as pontas! Tudo passa! Tudo passa, só Deus não muda. Segura as pontas. A gente ora ao Senhor deixando bem claro a nossa vontade. E se não acontecer o que pedimos, a gente volta a orar e chorar no colo do Senhor. Mas a gente ora. Na oração cristã, o amém vem acompanhado do seja feita a tua vontade. Você sabe que os beneditinos, eles têm uma máxima espiritual maravilhosa: ora et labora. Orar e trabalhar. E a busca de uma alternância entre orar e o trabalhar é de fundamental importância. A eficácia e a qualidade do meu trabalho depende diretamente da eficácia e da qualidade da minha oração. E quando eu começo a alternar oração e trabalho, chega uma hora que quando eu estou trabalhando, eu estou orando. E quando eu estou orando, eu estou trabalhando. As coisas começam a se misturar. A oração faz parte do meu dia a dia. E eu não sou melhor que ninguém. Você que me vê de longe, você pode ser inspirado por Caetano e dizer assim: é... de longe ninguém é normal. Mas eu quero lhe dizer que Caetano poderia ter melhorado e dizer assim: ó, de perto também. Não sou melhor que ninguém, mas a oração faz parte da minha vida. Eu aprendi que orar é mais ouvir do que falar com Deus, mas eu falo com Deus o tempo todo sobre tudo. Estou andando na rua, eu vejo um trabalhador ali, eu oro para aquele trabalhador, Senhor, abençoa os trabalhadores. Olha uma menina indo para a escola, eu aproveito e oro também. Eu sou meio maluco, eu fico orando pelas pessoas o tempo todo. Eu estou assistindo televisão e acontece um negócio lá, eu oro. Tem coisas que eu faço a oração e tiro sarro ao mesmo tempo, mas eu oro. Eu fico orando pelas pessoas, eu oro. Já faz parte da minha vida, sabia? Tomático. Manja, tomático. É um negócio tomático. Eu oro pelas pessoas, eu fico orando pelas pessoas. Eu acordo à noite assim, aí vem umas pessoas na minha cabeça, e eu na hora não brinco. Sabe o que eu faço? Oro. Eu acordo pela manhã, sabe o que eu faço? Oro. Ah, eu oro, vou fazer o quê? Tem cara que tem vergonha de falar que ora, eu falo, ah, eu não, eu oro. Falo com Deus. Orar, meus irmãos, é algo mais simples e necessário do que você possa imaginar. Mas essa informação que a revelação de Apocalipse me traz, de que as orações dos santos estão guardadas em recipientes de ouro e nas mãos dos 24 anciãos, me faz pensar em pelo menos duas coisas. Primeiro, sabe o que é? Eu fico pensando nessas taças, nesses incensários, sei lá, nesses recipientes. Eu fico pensando nisso. Não sei como é e não sei onde está, mas sei que eles existem. E eu creio que eles existem. Agora olha que maluco. Lá estão as orações dos patriarcas bíblicos. Lá estão as orações dos juízes. Lá estão as orações dos profetas. Lá estão as orações dos poetas bíblicos. Lá estão as orações dos apóstolos bíblicos. Lá estão as orações dos primeiros discípulos. Lá estão as orações dos mártires das catacumbas de Roma e dos muitos outros calabouços e prisões dos algozes da nossa fé. Lá estão as orações de Agostinho. Lá estão as orações de Tomás de Aquino. Lá estão as orações de Francisco de Assis. Também de Madre Teresa e também de Teresa d'Ávila. Pronto, falei. Lá estão as orações de Lutero. Lá estão as orações de Calvino e Armínio, juntos. Você vê, brigaram tanto aqui, as orações estão tudo juntas lá. E de todos os reformadores. Lá estão as orações de Spurgeon. Lá estão as orações de Jonathan Edwards. Lá estão as orações de John Wesley. Lá estão as orações da mãe de Wesley. Lá estão as orações de todos os anônimos que são assassinados pelos regimes autoritários pelo mundo afora. Lá estão as orações de todos os santos anônimos seguidores de Jesus de Nazaré. Aleluia. E lá estão as minhas orações e as suas orações, tudo junto com a deles. Não é demais um negócio desse? Nós temos a honra de sermos vizinhos de oração de todos esses heróis da fé. Isso é extraordinário. Essa é a primeira coisa que eu penso quando eu... A segunda, eu aprendo que nenhuma oração que eu faço se perde. E mesmo quando eu for me encontrar com o meu Senhor, as minhas orações permanecerão vivas diante de Deus. Eis a minha maior rebelião, a minha maior resistência revolucionária, camaradas. Essa é a minha resistência contra o status quo de caos, injustiça e toda a maldade que há no mundo. Eu oro. E as minhas orações permanecerão no dia que eu morrer. As minhas orações ficarão. As nossas orações são como incensos permanentes diante daquele que está sentado sobre o trono e vive para todo sempre. É por isso que eu oro a tempo e fora de tempo. É por isso que eu oro por tudo e por todos. É, sim, Se for tudo bem, eu oro. Se for tudo mal, eu oro. Se eu estou entendendo tudo, eu oro. Se eu não estou entendendo nada, eu também oro. Vou continuar orando pela Cracolândia. Né, Silvia? Nós vamos continuar. Porque lá já tem uma Cristolândia lá dentro, que já é resposta de oração. Aleluia! Vou continuar orando por esses jovens que ficam nessas ruas paralelas aqui ao lado da Ibabe. Vou continuar orando por eles. Vou continuar orando pelos meus filhos. Vou continuar orando pelos seus filhos. Você querendo ou não, vou orar por você sim. E tenta impedir. Vou continuar orando com alegria. E eu quero morrer velhinho. Aquele velhinho que vai embora e diz assim: eu fui. Mas as minhas orações ficam aqui. Ore ao Senhor. Isso é a segunda coisa que crente faz enquanto o mundo não acaba de vez. Terceira e última. Mais difícil de todas. Mais difícil de todas. Primeira, então, qual que é? Confie no Senhor. Não é isso? Segunda, qual que é? Ore ao Senhor. E a terceira e última, sirva ao Senhor. Bem difícil. Sirva ao Senhor. Volte lá para os versículos 9 e 10. Depois que todos se prostram diante do Cordeiro, olha o que está escrito aí nesses versículos 9 e 10, no meio desse cântico. De que o Cordeiro comprou pessoas e os constituiu sacerdotes e reino. Não é isso que está escrito aí? O Cordeiro comprou pessoas com seu sangue e os constituiu sacerdotes e reino. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e constituídos sacerdotes e reino. Somos nação santa, sacerdócio real, como diz Pedro. E aqui eu já começo a entender, como em toda a Bíblia, que servir ao Senhor é ser um sacerdote entre Deus e as pessoas. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro, porque ele usa várias vezes a palavra liturgia, uma palavra que é marcada pelo serviço ao outro em amor. Muitos usam liturgia no momento da celebração, no momento do cântico. Paulo usa a palavra leiturgos várias vezes para dizer que quando eu estou servindo as pessoas, quando eu estou com a minha bacia e a minha toalha, quando eu estou amando e servindo as pessoas onde elas estiverem, eu estou cumprindo uma liturgia cristã. Essa é a nossa liturgia enquanto sacerdotes. Todo seguidor de Jesus é sacerdote. No cristianismo, o sacerdócio é universal. Não somente os pastores e o clero é que são sacerdotes. No cristianismo, você é sacerdote. Você é sacerdotisa. É assim que é no cristianismo. Eu começo a entender que eu sirvo ao Senhor levando as pessoas até Ele. E eu começo a entender que eu sirvo ao Senhor levando-o até as pessoas. E aí eu começo a entender que eu passo a ser sacerdote, que faço a conexão entre Deus e as pessoas, e as pessoas e Deus. Eu passo a ser com Jesus um verdadeiro religare no mundo, religando as pessoas com Deus. E trazendo as pessoas para Deus. Quando eu começo a compreender isso, e eu percebo da minha responsabilidade enquanto sacerdote, aí eu percebo que tudo na minha vida está a serviço desse sacerdócio. O meu estudo está a serviço desse sacerdócio. O meu trabalho está a serviço desse sacerdócio. A minha profissão está a serviço desse sacerdócio. Aí eu descubro que o meu trabalho profissional, profissa, de verdade, enquanto engenheiro, está a serviço desse sacerdócio. O fazer bem e fazer com responsabilidade, qualidade e excelência está também a serviço desse sacerdócio. E quando eu começo a perceber que tudo o que há em mim, que tudo o que sou, que tudo o que penso, que todos os meus talentos, que todos os meus dons, que tudo o que sou como ser, como ente, é na verdade nada mais, nada menos do que um Deus que pensou o tempo todo em fazer de mim um sacerdote do mundo. Uma sacerdotisa do mundo. E aí é concluir. Vocês lembram daquela música, O Trem das Sete? Lembra não? Oi, oi o trem. Lembrou? Calma aí, não precisa me repreender, não. Você sabe que o Raulzito, ele vai cantando bem essa música e vai sendo legal. Só no final que ele dá uma derrapada horrorosa. Vê, é o sinal. É o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi. Lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas e mil megatons. Aí vem a besteira. Oi, oi o mal. Vem de braços e abraços com o bem num romance astral. Mandou mal. Por mais que eu goste do Raulzito, eu não acho que no final o mal e o bem virão de abraços e braços num romance astral. O cristão não crê nisso. Nós cristãos não cremos nisso. Nós preferimos ficar com a Bíblia. Tem uma coisa que a gente tem que entender, que quando eu começo a confiar em Deus, eu não me deixo vencer pelo mal, mas eu venço o mal com o bem. Quando eu estou orando ao Senhor, eu não me deixo vencer pelo mal, mas eu venço o mal com o bem. Quando estou servindo ao meu Senhor, eu não me deixo vencer pelo mal, mas eu venço o mal com o bem. Em uma das palavras do Senhor, quando ele conta uma parábola, falando sobre o servo trabalhador que serve ao Senhor, há uma palavra que diz assim: olha, quando o Senhor voltar, que Ele encontre você fazendo assim. Quando Ele voltar, que Ele encontre você confiando nele. Quando Ele voltar, que Ele encontre você orando. Quando Ele voltar, que Ele encontre você servindo. Pois para aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, a gente já tem chance de começar a ensaiar o que nós vamos cantar lá. E aí eu vou acabar, de verdade. Versículo 11. Nós não sabemos qual será a melodia, nem a harmonia, mas nós já temos aí a letra. Dê uma olhada. Olhei outra vez. Capítulo 5, versículo 11. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono, dos quatro seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte. Imagina um coral descendo. E eles cantavam com voz forte. O quê? O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, é digno de receber riqueza, é digno de receber sabedoria, é digno de receber força, é digno de receber honra, glória e louvor. Aleluia. Então, ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, imagine agora isso, que cantavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Quando aconteceu isso, parece que essa gente não sabe fazer outra coisa. Os quatro seres responderam: amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Aleluia. Que o Senhor renove a minha e a sua esperança. Que o Senhor faça você voltar a olhar para essas coisas. Que o Senhor faça transbordar o seu coração de esperança viva. Vamos nos levantar e orar. Continue servindo ao Senhor. Continue sendo ponte entre Deus e as pessoas. Sendo sal da terra e na terra, luz do mundo no mundo. Continue orando, ore, continue orando. E continue confiando no Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor teu Deus. Confia, ó Israel, no Senhor teu Deus. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Senhor, nós clamamos, nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que essas coisas simples que aqueles que te seguem devem fazer voltem a ocupar o nosso dia a dia e a nossa agenda. Que o teu Espírito venha renovar a nossa confiança no Senhor. Que o teu Espírito venha nos encher de vontade de orar. Que o teu Espírito nos faça sentir alegria de estar servindo ao Senhor o tempo todo, em todo momento. E desde já, ó Cordeiro, Cordeiro que nos comprou com o seu sangue, Cordeiro que venceu na cruz do Calvário, Cordeiro que nos enche de esperança, nós prometemos tão somente ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa alegria. desde agora e para sempre e sempre. Amém. Aleluia.